Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem, mais uma semana em que vamos viajar aqui na nossa nave. Hoje tenho aqui uma convidada diferente, assim, dos... Eu ultimamente também tenho tido alguns convidados que são diferentes daquilo que tem sido, assim, o mais normal, pessoas dedicadas ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mas eu acho que vai ser uma conversa incrível. Bom, antes de a apresentar, vou deixar-vos aqui a sugestão Albatroz da semana, que é o livro O Mindset do Sucesso, um livro de Lewis House, e que fala sobre a excelência que está dentro de nós, fala sobre o poder da nossa mente e de regularmos a nossa mente e empoderarmos a nossa mente para os resultados que queremos alcançar. Então fica a sugestão da semana e vou já apresentar a minha convidada de hoje. Fiquei muito contente dela ter aceito o meu convite para viajar connosco aqui na nave. Então, ela é a única mentora jurídica em Portugal, é mãe de três, já sei que duas meninas, duas raparigas e um rapaz, é empresária, é especialista em direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A história dela é uma história de empoderamento, uma mulher que criou três filhos sozinha, que ultrapassou a violência doméstica, que terminou uma licenciatura em Direito aos 35 anos e aos 44 abriu o seu negócio de sonho. Portanto, só por isto já é uma super inspiração ter aqui e recebê-la. A sua missão neste momento é ajudar o maior número de pessoas a conquistarem a sua dignidade através do conhecimento dos seus direitos. Isto é um super propósito e foi exatamente por isto que eu senti de ter aqui connosco a Rita Rocha. Bem-vinda.
Obrigada.
Para já, sinto mesmo de lhe dar os parabéns pela coragem, não é? A coragem de mudar, a coragem de transcender tantas adversidades também que já passou. Acho que define aqui também muitas mulheres que têm esta coragem, não é? É preciso ter coragem e no nosso país é preciso ter uma coragem às vezes redobrada para sair de situações como, por exemplo, eu fui lá uma vez fazer um comentário porque passei por uma relação abusiva aos 20 anos e vivi situações limite em que às vezes nem os meus vizinhos se queriam e se quiseram envolver. E marcou-me muito um post que fez na altura a falar disto e fui lá comentar porque de facto nós estamos num país que infelizmente a justiça não defende e não protege. Eu posso dizer isto porque eu passei por isso e sei que a Rita também de alguma forma certamente terá passado, não protege e não defende pessoas e mulheres, não falo só de mulheres, obviamente, que passam por situações limite, né? E eu lembrei-me, e por isso fui lá comentar nesse dia, lembrei-me de ter pedido uma vez ajuda ao meu vizinho da frente e das pessoas estarem em casa e não me abrirem a porta. E eu ali tive consciência de que, ok, estás tu contigo. Sentiu isso alguma vez também, Rita?
Senti muitas vezes. Muitas vezes mesmo, mas eu acho que isso, eu concordo consigo, mas isso não se aplica só, infelizmente, à questão da violência doméstica. Isso aplica-se em muitas áreas da nossa vida, em muitas situações, em muitas circunstâncias. Primeiro porque eu acho que as pessoas têm, eu acho que há dois tipos de pessoas, os fazedores e os observadores, e os observadores não gostam que os fazedores façam. Eles não querem o que os fazedores têm, querem que eles não façam. E isso muitas vezes leva a que haja um determinado tipo de pessoas que não fazem a mínima ideia do que é empatia, não fazem a mínima ideia do que é, enfim, solidariedade, não fazem a mínima ideia do que é ajuda ao próximo, porque o seu único propósito na vida é simplesmente fazerem com que o outro não faça, o outro não pode fazer. Infelizmente isso em Portugal não sei se é cultural, se não é, mas está muito enraizado. Mas em relação à violência doméstica, sim. Olha, por exemplo, uma vez recebi um comentário, hoje rio-me, na altura chorei muito, de um grande amigo, pensava eu, que me disse assim: Ah, mas ele bateu-te, não sei quê. Também não estou a ver como, mas o que é que tu fizeste? Eu achei aquilo. Lembro que aquilo na altura foi. Atenção, e no meu caso, nem fui eu que apresentei queixa por violência doméstica. Por acaso, enquanto isso, até tenho uma opinião muito diferente daquela de hoje em dia. Eu considero que o crime de violência doméstica não deve ser um crime público, não tem nada que ser um crime público. E acho que as pessoas estão muito enganadas quando acreditam que, pelo facto de qualquer um poder denunciar uma situação de violência doméstica, estará eventualmente a ajudar, a pessoa que está envolvida naquela situação. Isso é uma mentira que contam às pessoas. Porque também, como eu digo, as pessoas que estão envolvidas nestas situações estão enquanto querem, ou enquanto não têm um plano, ou enquanto não tomam uma decisão. É um bocado como uma droga. Não que eu alguma vez tenha sido toxicodependente, mas é um bocado como uma droga.
Mas sim, mas já existem estudos que provam que este tipo de relação é um tipo de relação que causa mesmo dependência,
Ah, pronto. Eu não sabia.
causa dependência
Estou a dizer isto por intuição.
a nível dos químicos que nós próprios
Exatamente.
segregamos e que são semelhantes
Porque
àqueles
aquilo
da droga.
é uma relação que tem um padrão muito específico e eu acredito que as pessoas se deixem ficar constantemente envolvidas naquilo, como se estivessem numa roda, como o rato na roda, e têm muita dificuldade em sair daquela bolha. Mas eu defendo e acredito e não tenho dúvidas que só está numa situação de violência doméstica, só estão aqueles que querem, aqueles que ainda não decidiram sair, e também só sai quem quer. Independentemente da gravidade da situação, sai quem quer. E depois, também considero que, obviamente, não vou falar sobre os tribunais, porque infelizmente, ao longo da minha vida, sempre que eu falei, das únicas duas vezes que eu falei sobre a atuação dos tribunais em Portugal, fui altamente penalizada, e portanto não vou falar sobre os tribunais, mas eu creio que as pessoas já começam a ter uma noção de que os tribunais realmente não defendem as mulheres, mas também não defendem muitas situações de vulnerabilidade. Infelizmente, isso não devia ser assim. E por isso eu continuo a dizer que essa é uma decisão e uma escolha própria, e que não deve depender de terceiros, e que ninguém acredite que depende de terceiros sair dessa situação. Depois há todos uns outros negócios relacionados com este tema, não é? Mas que também nem vale a pena comentar, mas infelizmente manipula-se muito a opinião das pessoas e a mim choca-me porque normalmente manipula-se a opinião das pessoas em situações de especial vulnerabilidade. As pessoas que estão doentes ou as pessoas que estão numa situação de fragilidade, e isso a mim choca-me. Acho que é.
Foi uma das coisas que a moveu para mudar a sua vida e hoje dedicar-se quase exclusivamente a ajudar pessoas realmente a conquistarem a sua dignidade através do conhecimento e da informação.
Foi.
Foi. O que é que fazia
Porque
antes? Estávamos a falar em off.
eu imagino o que é que o comum dos cidadãos, quando eu digo comum das pessoas, são as pessoas que não têm conhecimentos, eu considero que têm conhecimentos acima da média, certo? Porque eu estudei direito, fiz uma licenciatura, fiz uma pós-graduação, portanto eu tenho conhecimentos acima da média. Mas eu imagino a tortura e o suplício que é para as pessoas que não têm o conhecimento básico, o mínimo dos mínimos. E só me apercebi mesmo disso em 2020, quando comecei a ver que realmente as pessoas aceitavam tudo, todo o tipo de violações dos seus direitos, aceitavam prescindir da sua dignidade, não deixarem-se tratar como se fossem lixo humano, sem.
E isso será uma coisa cultural também em Portugal ou será um
Não, eu
cenário
acho que é
que.
uma técnica, obviamente, que é uma técnica de manipulação, não é? Aliás, parece-me até que o marketing estuda isso, porque isso até vem um bocado. E eu, nos últimos anos, tenho estudado um bocadinho de marketing para perceber, também com esta presença no digital, porque eu não Eu sou uma pessoa que faz control alt delete quando o computador não está a funcionar, portanto eu tinha que começar a perceber qualquer coisa. E eu, o Martin tem uma técnica muito interessante de manipulação da opinião, não é? Que é através do despoletar do medo, portanto, daquele botão do medo, que leva a que as pessoas, ao sentirem que têm um problema, aceitem uma solução. E eu creio que essa técnica de controle da população e das massas é utilizada muito hoje em dia, pelos governos e pelos políticos, etc. Os políticos, enfim, da nova geração, por assim dizer. Também porque há uma grande crise de valores, não é? Isto não tem só a ver. Eu acho que é uma conjuntura, é toda uma conjuntura. Mas sim, foi isso, foi perceber que deve ser um calvário. Não fazer ideia de nada, quer dizer, eu fui surpreendida com dúvidas, com perguntas que eu
Tu
nunca
nunca imaginou
pensei,
que,
não,
que
nunca
fossem
pensei que
dúvidas na
pessoas
cabeça das pessoas?
adultas tivessem, e atenção, e eu até fiquei um bocadinho com aquela síndrome, como é que se chama, no, nas redes sociais chama-se síndrome do impostor, não é? Porque fiquei, ao princípio tinha a sensação que as pessoas podiam pensar que eu achava que elas eram ignorantes, não é? Mas não é nada disso. É, realmente ninguém é obrigado a conhecer aquilo que não lhe é dado a conhecer. Portanto, e há um conjunto de conhecimento que é básico e que deve ser disponibilizado, naquilo que se entende como um ensino obrigatório, até porque tem a ver com a própria cultura dos portugueses, neste caso. E que não é. Então, fui surpreendida com perguntas, com dúvidas, ainda hoje sou, todos os dias.
Qual é aquela pergunta, que lhe fazem imensas vezes,
Ah,
e que não.
fazem muitas repetidas, muitas vezes. Eu estou agora a acabar um e-book que é sobre as 50 melhores perguntas do Master em Direitos Fundamentais, mas porque há perguntas que são repetidas,
Claro.
são muito frequentes, mas sei lá, perguntas como marcar uma reunião para fora do meu horário de trabalho ao sábado e agora tenho que ir. Eu tenho formação ao sábado e ao domingo, sou obrigada a ir. Disseram-me que tinha que fornecer os dados clínicos do meu filho na escola. Não sei, tudo perguntas que eu não imaginava que fossem
Ou seja, à
dúvidas.
partida, exato, à partida as pessoas deveriam saber que
O mínimo.
o mínimo, não é? Que têm
O mínimo.
os seus
Sim.
direitos.
Para não transferirem o exercício dos seus direitos para outros.
Uma das perguntas que eu tinha aqui para lhe fazer era, na verdade, já falámos um bocadinho sobre isso, que é este não haver interesse. Por parte né, de quem está, sei lá, a comandar aqui o barco, de informar as pessoas, não é? Nós percebemos isto, quando acontecem, coisas graves, não é?
Sim, por exemplo, agora vimos há pouco tempo
Sim.
que aconteceu uma morte por causa de uma coisa que eu estou a ensinar há 3 anos, foi desmentida na televisão, na SIC, por exemplo, e há 3 anos que eu ensino isso e que explico como é que se deve fazer, até que agora aconteceu uma morte, como é
Foi
lógico.
qual foi a notícia?
Há 3 anos que eu explico que o direito ao acompanhante do utente do Serviço Nacional de Saúde é um direito garantido na lei. Portanto, que ninguém tem que aceitar ir sozinho aos cuidados, a uma unidade do Serviço Nacional de Saúde. E, obviamente, que este direito tem uma razão de ser, porque os direitos é tudo muito racional, não tem nada a ver com emoções. Portanto, isto tem uma razão de ser. Isto tem a ver, obviamente, com o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a pessoa está numa situação de fragilidade e, portanto, considera-se que é elementar, que é uma questão de dignidade, ela estar acompanhada de alguém, da sua referência, que lhe deu como algum conforto, que a acompanhe numa situação como a do acesso à saúde. Até que, por fim, infelizmente, morreu uma pessoa porque entrou no Hospital São Francisco Xavier barraram a entrada do marido e a senhora, que por acaso tinha Alzheimer, acabou por sair sozinha do hospital e ser encontrada morta 2 meses depois numa valeta a poucos metros do Hospital de São Francisco Xavier. E, portanto, eu sempre disse, procurar os meus vídeos até do início, eu sempre disse que um dia ia acontecer algo mais grave. Tal como digo que vai acontecer também nas escolas. Já disse muitas vezes, está gravado, tenho lives onde afirmo isso, e portanto, digo, e parece-me que neste momento também já é difícil de não pressentir que alguma coisa grave vai acontecer mesmo. Mas pronto, mas eu faço o que posso e ajudo quem quer aprender. Não posso ir lá ao sítio fazer pelas pessoas.
Claro, ultimamente tenho visto e tenho acompanhado o trabalho de Rita. Acho Rita de uma coragem exemplar de trazer temas que são fraturantes e que são muitas vezes polémicos. Eu acho que em Portugal não aprendemos a desenvolver muito pensamento crítico. Exatamente, se calhar até por causa desta questão aqui, não é? Ninguém nos ensina a desenvolver pensamento crítico porque também não convém. E por isso é que realmente me chamou muito a atenção o seu trabalho e a sua postura, porque de facto, independentemente do julgamento, da crítica, do que não deixa de colocar o seu posicionamento sobre as coisas. Eu acho que nos faz falta mais pessoas que não venham simplesmente só largar ali uma posta de pescada, como se costuma dizer, mas que fundamentem um pensamento crítico e que gerem esta discussão, que pode ser uma discussão saudável e que devia ser, hoje em dia, e devíamos aproveitar mais as redes sociais que nos conectam de alguma forma para termos este tipo de discussão que possa ser saudável e não ser só um churrilho, às vezes, de ódio digital. Ninguém tem paciência já para isso, mas admiro-a muito por isso, Rita, por ter essa coragem também, até como mulher, acho que representa aí o arquétipo também da mulher que se chega à frente e que fala e que diz a sua opinião, fundamentada também naquilo que estudou. E esta é a questão, não é? Não há interesse. Em que nós desenvolvemos pensamento crítico. Eu acho que a Rita aí está a fazer a diferença por estar no fundo a criar quase como uma escola,
Um exército
o um exército
de
de pessoas que
pessoas que
pensam e
estejam
questionam.
dispostas a pensar. Porque é uma coisa que eu insisto muito no Master, por exemplo, é em obrigar as pessoas a pensar. Não é só aprenderem o que eu estou ali a ensinar. E por isso é que é uma mentoria, porque eu obrigo as pessoas a pensarem naqueles termos, com aquelas ferramentas e a desenvencilharem-se por si. Porque não há nenhum incentivo em lado nenhum, desde o pré-escolar até à vida adulta inserida nas empresas ou no mercado de trabalho, não há nenhum momento em que se obrigue o indivíduo a pensar.
É questionar. Eu acho que
Desenvolver um raciocínio e argumentar.
até pelo contrário, Rita, eu trabalho na área do desenvolvimento pessoal e uma das coisas que eu sinto muito nas pessoas com quem trabalho é, primeiro, as pessoas têm muita dificuldade em conhecer e em impor os seus limites, é uma das coisas que eu observo muito. E outra das coisas é que as pessoas têm medo de dar a sua opinião, têm medo, elas até podem pensar. Mas têm medo de expressar. Portanto, não há como é que se pode dizer isto? Não se incentiva e não se cria um ambiente seguro e saudável para as pessoas se expressarem com educação, com respeito, etc, etc. E colocarem os seus limites, que também entra naquilo que a Rita faz, não é? Que é, exigir, reivindicar os seus direitos. Eu posso me incluir. No grupo de pessoas que não sabe coisas, provavelmente que são coisas super básicas. Eu seria uma das pessoas que, se calhar, se trabalhasse por conta de outra, era capaz de lhe perguntar: posso ter uma formação ao sábado? Tenho de ir? Eu, se calhar, seria uma dessas pessoas.
Só o facto da pessoa, só a forma como a pessoa põe a pergunta, que é o tenho de ir, tenho mesmo que lá estar, já mostra o medo que está aí por trás. A pessoa tem medo até de perguntar da forma certa. Porque a forma certa é: eu não tenho que ir ao sábado a uma reunião, pois não? Certo? E as pessoas, até na forma como colocam dúvidas, têm medo e posicionam-se como alguém cheio de medo. Mas já agora deixa-me dizer uma coisa. Isto do medo tem muito que se liga. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, e a maior parte pensa, que as pessoas que não têm medo não têm problemas ou não têm consequências. E estão muito enganadas, porque obviamente que há consequências sempre. Mas a questão é esta. Você tem que ter a hipótese de escolher as consequências que quer. Se é aquelas de ficar quieta e viver no medo, se é aquelas de fazer alguma coisa por si e viver com alguma dignidade. E eu sempre escolhi as de fazer, independentemente das consequências. E sempre arquei com as consequências, todas.
E é preciso estar consciente de que existem sempre consequências, tanto por um lado, ou seja, todas as escolhas têm consequências.
É que é errado
consequências.
Pensar que por não fazer nada, por ser omisso, por ficar quieto, por obedecer cegamente, é errado pensar que isso não tem consequências, porque tem.
Rita, tem falado muito, como eu dizia há bocado, sobre a educação e sobre os direitos, nomeadamente dos educadores e dos pais. Porque tem acontecido também várias situações, não é? Que vêm, algumas vêm a público, a grande maioria não vem. Existem governos que têm direito sobre os filhos das pessoas.
Existem na Venezuela, na Coreia do Norte.
Isto é assustador, mas de alguma forma a falta de informação em países que, em que supostamente os governos não têm. Não, isso, mas também é uma forma
Essa
de
é
ter.
uma área que a mim me deixa muito desconfortável, porque eu tenho muita dificuldade em aceitar pessoas que não são capazes de deixar de beber um copo d'água em nome do bem-estar dos próprios filhos. A mim é uma coisa que me deixa desconfortável. Também tenho as minhas dificuldades. E isso é uma coisa que, de facto, me transtorna. Não consigo entender como é que existem pais que não são capazes de pôr em primeiro lugar os seus filhos. Não consigo perceber. Depois, há também aqueles que não os põem em primeiro lugar porque não têm, lá está, o mínimo de conhecimentos e não sabem como fazer. E, portanto, é nessa fatia que eu me foco. Os outros eu considero que são casos perdidos.
E o que é que está a acontecer hoje em dia? Ou seja, porque é que tem colocado agora tanto ênfase nessa questão da educação e dos direitos que os pais têm, por exemplo, em escolher qual é
Bom, porque eu nem
a
sabia
forma.
que as pessoas não sabiam. Eu não sabia que as pessoas não sabiam, lá está, o mínimo acerca da educação dos filhos.
E o que é importante os pais
Repare,
saberem?
é importante, antes de mais nada, saberem que são eles que decidem qual é a educação que querem para os filhos. Essa é a primeira coisa. E a partir daí, são eles que decidem que modelo educativo é que querem para os filhos, modelo de ensino que querem para os filhos. Têm, neste momento,
Existem três.
têm três modalidades de ensino à disposição, também têm muitas alternativas, porque eu sei que há muita dificuldade as pessoas a terem os filhos numa modalidade de ensino que não seja presencial, mas também existem muitas alternativas, porque 2020 serviu também para algumas coisas positivas. Uma delas foi realmente um aumento exponencial das alternativas, às escolas tradicionais, e portanto há muita oferta, oferta que não se pensava que pudesse haver tão cedo. Mas os pais têm que saber posicionar-se e têm que saber relacionar-se com as escolas, têm que saber impor as suas instruções, têm que saber impor a sua vontade, têm que saber dirigir. Por outro lado, os próprios profissionais da educação também têm que saber que direitos têm. Têm que saber que não são obrigados a cumprir ordens ilegais, quase que é uma coisa quase básica, não é? E a partir daí também definirem a sua postura enquanto profissionais do ensino, porque também têm responsabilidades. Repare, eu há pouco tempo ouvi alguém que me disse que, e que eu sei que é verdade, que existem muito, esta é uma situação muito frequente no pré-escolar, que existem salas com um número de alunos absurdo e que têm só um adulto, que é completamente proibido por lei. É preciso X adultos por cada X número de alunos, conforme o escalão etário. E estas pessoas estão a tomar conta destas crianças, são educadores destas crianças, e não se apercebem que, se acontecer alguma coisa, porque só está ali um adulto, a responsabilidade é deles. E eu dou-lhe um exemplo. Há pouco tempo morreu uma criança numa creche em Alvalade, porque enfiou a cabeça numas grades, que é uma coisa que pode acontecer com crianças de 2 anos e 3 anos, não é? Normalíssimo. Porquê?
Porque só havia
Não sei. Eu gostava que me respondessem. Porquê? Se nos deitarmos a adivinhar, se calhar.
Hoje em dia, se os pais, imagino que o filho está a sofrer bullying na escola. Isto é uma situação atual, em que a criança sofre bullying ou sofre algum tipo de agressão e continua a ir para a escola.
Bem,
Não é?
isso é uma coisa que, para a minha cabeça, como é lógico,
Pronto. Para mim é uma dor imensa.
Eu não consigo, tenho dificuldade em perceber.
Mas, ou seja, o
O meu filho é agredido na escola. Eu sei que ele foi agredido. E no dia seguinte ele vai para a escola. Eu não consigo perceber isto. Não consigo perceber este modelo de raciocínio. Independentemente de tudo, a primeira coisa a proteger são os nossos, independentemente de tudo. Portanto, a primeira coisa a proteger é a integridade física e o bem-estar dos nossos filhos. Depois a seguir vai-se resolver o resto. Eu já sei que os agressores não têm que estar nas escolas e isto e tal. Primeiro tem que se proteger a pessoa que foi agredida, como é lógico. Porque eu gostava que as pessoas também pensassem que, ou que imaginassem, por exemplo, que os filhos estão num campo de férias no verão. E um dos filhos é agredido, e eu pergunto se vai voltar àquele campo de férias para conviver com o agressor, ou se está num ATL e é espancado pelo responsável, e no dia seguinte volta ao ATL.
Mas a nível de direitos, aqui a questão é: claro, os pais têm o direito
Claro.
de retirar a criança da escola,
Não
do
só
convívio
tem o
com a.
direito de retirar a criança da escola, como tem o direito de exigir que os outros sejam afastados da escola para que o seu esteja depois presente na escola.
Era isso que eu acho que as pessoas precisam de todas de ouvir e de saber.
Portanto, não vale a pena virem diretores de agrupamento dizer que não têm meios, que não têm mecanismos, porque isso é tudo mentira, é falso. É completamente falso. Têm. Existe um estatuto do aluno, não têm a vontade, que é uma coisa diferente. E, portanto, os senhores diretores de agrupamento sabem muito bem, muitos deles seguem-me, e, inclusivamente, ainda há pouco tempo recebi um convite para ir a um agrupamento para ver como é que as coisas estão ali, in
A
loco.
acontecer.
E, portanto, isto não é nenhuma mala pata, como alguns dizem, com os professores e com. Não tem nada a ver com isso, mas os senhores diretores de agrupamento sabem que têm meios, não têm a coragem. Por
Pois.
alguma razão. E isso é uma coisa que as pessoas, como cidadãos, têm que perguntar aos responsáveis. Não sou eu. Agora, têm meios e os meios são para serem
Acionados.
aplicados, acionados e aplicados. Porque é evidentemente que é o agressor que tem que sair daquele espaço. E não vale a pena vir com conversas de consultas de psicologia e de não sei o quê, porque isso não compete às escolas. Certo? As escolas têm um estatuto. Do aluno, que têm de cumprir. Aconteceu isto assim, um aluno foi espancado. Então deixa cá ver, é o artigo não sei quantos, muito bem, medidas disciplinares, inquérito, espancados, há uma queixa-crime, não há muita dúvida, não é? Não tem muito que se diga. Hoje em dia até há vídeos, portanto não tem muita ciência,
Exato.
o inquérito é uma coisa rápida, meia hora está feito, certo? Medidas, suspensão, durante até ao fim do ano letivo, ou expulsão, ou transferência de escola, por exemplo. Agora, claro que não há vontade nenhuma.
Sabe porque é que eu trouxe esta questão? Não só porque tenho visto a sua insistência em informar acerca deste assunto, como também tenho um caso próximo a filha da minha empregada, já uma jovem com 16, 17 anos, viveu um terror na escola ao longo de, sei lá, um ano. E ela mudou de escola, portanto, mudou de cidade, foi para uma escola numa outra cidade, porque já não aguentava mais e já estava com ideação, enfim, com problemas que se agravam ao longo do tempo quando realmente as pessoas se sujeitam a isto, a uma tortura que é diária. Portanto, não houve, neste caso específico, por parte da escola, dos diretores, etc., nenhum movimento para quebrar este ciclo. Portanto, eu estou a trazer um caso que até nem era uma criança, já estamos a falar de uma jovem, mas que é igual, portanto, é igual, e de facto somos nós que temos que lidar com o trauma, com a dor, mudar tudo, porque não há esse suporte.
Porque as pessoas não se impõem. Porque as pessoas simplesmente não sabem que direitos têm e não se impõem.
O que é que aconteceria isto? Agora eu aqui a viajar na minha maionese, se 11 milhões de portugueses amanhã acordassem e se
Esse
tivessem
é o meu
em
sonho.
mente
Esse é o meu sonho.
todos os seus direitos,
Esse é o meu sonho. Imagino, não é?
era uma revolução, não é?
Ah,
Uma
pois era
revolução
uma coisa,
pela
era um
consciência.
caso complicado, sim, mas esse é o meu sonho. Não digo 11, mas vá, 6, já não era mal. Já
Sim,
não era
sim.
mal, pois claro, com certeza. Com certeza. É aí que está o poder pessoal. Ou
Exato.
as pessoas estão convencidas que o poder está exclusivamente na mão de alguns pequenos ditadores que se limitam a cumprir ordens e que estão dependentes de meia dúzia. Não. Claro que não.
Claro. Há uma das coisas que fala, que é sobre a pirâmide. O que é a pirâmide das leis?
Ah, pois, lá está outra coisa que as pessoas não fazem a mínima ideia. É que os atos normativos têm uma hierarquia, não é? Portanto, a Constituição está no topo, depois tem as leis e decretos de lei, depois aquilo tem uma hierarquia e, portanto, os de baixo não podem ir contra os de cima. Por exemplo, não pode haver uma portaria ou um regulamento municipal que diga que em Lisboa não se pode entrar a acompanhar um utente do Serviço Nacional de Saúde, porque existe uma lei que garante esse direito. Portanto, isto tem
Está
tudo uma hierarquia,
acima,
está assim. Portanto,
claro.
tem uma hierarquia. Não sei se lembra de uma altura que toda a gente fazia leis. Não sei se lembra. Eu achei essa altura deliciosa. Toda a gente fazia leis, o porteiro do coisa fazia leis, o segurança fazia leis, o hospital fazia leis, toda a gente fazia leis. E foi nessa altura que eu percebi que ninguém sabia o que era a pirâmide das leis.
E agora está cá
Porque
a
toda a gente achava
ensinar-nos.
que qualquer um fazia leis. Ah, mas o segurança disse porque é uma lei.
A República Portuguesa é, a Constituição é soberana, né, na pirâmide das leis. O que é que isso significa, Rita?
Significa que enquanto nós tivermos a Constituição, seremos um país democrático, um Estado democrático, e seremos um país soberano. Isso significa que nenhuma entidade internacional poderá sobrepor-se à Constituição da República Portuguesa. Significa muito, não é? Portanto, é bom que as pessoas percebam isso.
É o nosso escudo.
É o escudo, exatamente.
Acha que quem adormece na democracia acorda na ditadura?
Sem dúvida nenhuma.
Acha que isso já está a acontecer de alguma forma, de uma forma mais subtil?
Sim. Há muitas formas hoje em dia de adormecer as pessoas. Eu diria que tradicionalmente a forma mais fácil de adormecer as pessoas é dar-lhes dinheiro. O dinheiro, as pessoas têm uma relação muito esquisita com o dinheiro. Ou eu tenho uma relação, não sei, sou eu, sou as pessoas. Eu acho que o dinheiro é um meio, não é um fim. Portanto, eu já tive muito, já tive pouco, já tive nenhum, já tive muito, já tive pouco. É um meio. Mas as pessoas deixam-se iludir muito pelo dinheiro. Portanto, eu diria que tradicionalmente uma das formas de adormecer grande parte das pessoas é através do dinheiro. Hoje já não é só o dinheiro, mas é também uma manipulação que eu acho que tem muitas vertentes, psicológica, uma inversão muito grande de valores, uma cultura que aceita tudo, o que é normal, normalizando esse anormal, portanto, essa inversão de valores. E isso cria pessoas fracas, cria pessoas, eu até digo, desprovidas de sentimentos, que é uma coisa esquisita.
Alienadas quase, não é?
Sim, que não sentem. Ou que sentem muita coisa pelo gato, mas depois se tiver aqui uma pessoa ao lado a morrer, é-lhes indiferente. Portanto, há um descolar do que é a dignidade humana.
Uma desconexão,
Sim,
não é?
mas não há ligação. As pessoas não percebem bem o que é a dignidade humana. Não entendem bem.
Também temos que voltar a recordar, não é? A dignidade em todos os sentidos.
Todos.
Todos os
Porque as
sentidos.
pessoas confundem muito a nossa dignidade pessoal, não é? Com o princípio da dignidade humana. Um não está, obviamente,
Separado de um
separado
do
do outro.
outro.
Mas são duas coisas diferentes em dois planos diferentes.
Houve uma notícia, algo que partilhou acerca de uma lei que o governo tentou aprovar que instituía a limitação da liberdade de expressão em Portugal. E eu não sei o que é que aconteceu, porque isto não foi para a frente, né? Não sei se foi as manifestações, já me dirá se foi as manifestações nas redes sociais ou o que é que impediu que isto fosse para a frente, mas a minha pergunta acima de tudo era: o que é que estaríamos a violar aqui, ao nível dos nossos direitos ou da nossa Constituição, se isto tivesse ido para a frente? A lei da liberdade de expressão?
Deixa-me só dizer uma coisa antes de
Direito?
responder a isso. Eu também costumo dizer muito hoje em dia, que muitas vezes não é preciso uma lei, para pôr certas coisas em prática. Mas sim, foi sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o grande alarido que se gerou nas redes sociais. Eu fiz a minha parte, muita gente replicou e houve um escalar muito grande da indignação.
Mas qual é que era a lei previa o quê? Que
Ai, portanto, é um sonho, não é? Obviamente, desta nova cultura woke, que é limitar a liberdade de expressão nas redes sociais com a desculpa do chamado discurso de ódio.
Ah,
É um
ok.
discurso de ódio. E, portanto, lá está. Põe isto na cabeça das pessoas, as pessoas acreditam que não tem nada a ver. O que é, obviamente, uma censura. Uma tentativa de implementar a censura nas redes sociais, que são neste momento, por assim dizer, o veículo mais isento de comunicação e troca de informação que existe. Porque todos nós sabemos, estamos de acordo, acho eu, não sei, que os meios de comunicação social estão completamente dominados
Claro.
e, portanto, as redes sociais estão a fazer uma grande concorrência aos mainstream media, por isso há que tentar refrear as redes sociais. E é essa a ideia.
E não foi para a frente, portanto, e eu trago isto aqui porque não foi para a frente, porque o povo, porque as pessoas se informaram e se impuseram, e eu acho que isto é um sinal claro, e esta é a mensagem que queria deixar aqui com isto, de que realmente quando nós colocamos a nossa voz no mundo, isso também tem um resultado, não é? Pode ter um resultado. Outra pergunta que tinha aqui para si era que a OMS foi outra das coisas que eu fiquei curiosa, que é uma organização que é não eleita por ninguém. Eu não sabia disto, portanto, estou sempre a aprender. Eu, quando vou ao seu Instagram, estou sempre a aprender. Tem preparado um tratado à escala global que lhe vai dar poderes supranacionais. Isto é importante de ser partilhado.
É, até porque os países mais inteligentes já disseram que não.
Quem
Como a
foram esses países?
Eslováquia, enfim, já a Argentina, vários países já disseram que não. Nós aqui temos o problema da comunidade europeia, não é? Mas Portugal continua a ser um país soberano e que tem uma Constituição e que acima dessa Constituição não há nenhum tratado. Mesmo que ele seja ratificado.
Ou seja, neste caso
Portanto,
específico, nós temos a soberania da
nós temos a
Constituição para nos
Constituição
defender.
no topo, a questão não é nos defender. Não é a Constituição que nos defende, somos nós que exigimos que ela seja aplicada.
Ok.
É diferente. Portanto, não sei, eu também acho que era interessante as pessoas pesquisarem e procurarem perceber, não é? Porque a OMS, obviamente, que é uma organização movida por interesses financeiros, pelos seus patrocinadores, que são as grandes farmacêuticas, não é? Mas isso é uma coisa que está disponível em todo o lado. Não é preciso muito para ir perceber como é que aquilo funciona. Aliás, o próprio presidente da OMS teve que fugir da África e é uma questão de pesquisarem, as pessoas também se interessarem. Portanto, é uma coisa que, por exemplo, não me preocupa, porque acima da Constituição não está coisa nenhuma. Portanto, eu quero ver como é que depois vão, depois em frente da pedra é que se talha a obra.
Mas este tipo de decisões são decisões que têm sempre que passar ou seja, por todos os portugueses, ou seja, não é possível que.
Não, não necessariamente, porque pode ser decidida a ratificação do tratado apenas por quem tem poderes, não é? E pelo governo e pela Assembleia. Não, deveria ser uma questão sujeita a referendo. Sim, por exemplo, eu acho que nem se põe o caso de sujeitar a referendo algo que é inconstitucional, porque o facto de se pensar em atribuir poderes a uma organização supranacional, de acordo com a nossa Constituição, é inconstitucional. Portanto, por que estar a fazer
Nem
uma
faz
pergunta que é não
sentido.
tema, certo? Que é uma perda de tempo. E nós sabemos que o nosso Estado, infelizmente, tem esta tradição de gastar dinheiro, não é? Com coisas que não servem para nada. Por isso, para que estar a perguntar às pessoas uma coisa que a própria Constituição proíbe, não é? Agora, isso não impede, obviamente, de haver uma ratificação, mas depois cá estaremos para perceber como é que vão pôr em prática. Porque afinal de contas somos 11 milhões
Exato.
e quem tentar pôr em prática estará, obviamente, em menor número.
Quem faz os seus cursos e masterclasses, o que é que vai lá buscar, ou o que é que deseja ir lá buscar? São pessoas que já estão num ponto de consciência de que realmente precisam de se informar, são pessoas que estão. Ou seja, como é que chegam as pessoas até si?
Olha, é extraordinário. Só dos 2 mil e tal alunos que já passaram pelo Master, só há uma característica em comum a todos. Todos têm medo.
Todos têm medo.
Pronto. O resto são todos diferentes.
Pessoas de diferentes
Dentro,
áreas.
desde as idades, as habilitações literárias, a área profissional, são todos diferentes. Claro que repetem-se, há profissões que procuram mais o Master, até para espanto de alguns, como muitos funcionários públicos, o que eu acho que é motivo de grande orgulho, porque nós, em princípio, achamos que o funcionalismo público, apesar de ser, enfim, o que é, está perdido e não está, porque de facto há muitas pessoas que têm interesse em melhorar, em viverem com alguma dignidade, em saírem daquela bolha de apatia, em que se limitam a cumprir determinadas ordens, sabendo até que algumas são ilegais. Mas a única característica em comum que eu encontro até hoje é o medo. Todos têm medo de alguma coisa.
Então, diria que aquilo que eles vão lá buscar é essa liberdade, não é? Pelo menos essa liberdade de poderem, colocar os
Não,
seus
eu acho que o
limites e a
que
sua
vão
voz.
buscar é segurança.
Ok.
Eu acho que o que vão buscar, sinceramente, é segurança. Porque sentem-se seguros. A partir da segunda, terceira aula, sentem-se seguros. Começam a agir com mais segurança.
E tem experiência, por exemplo, dos seus alunos ao longo da formação já tomarem atitudes,
Sim,
partilham tipo, olha,
sim. Sim, sim, sim.
hoje mandei um
Sim,
e-mail e.
até porque eu obrigo e faço casos práticos e tudo mais. Mas sim.
E isso deve ser incrível,
Muitos
não é? E super
fazem,
motivante para os
muitos, e
outros.
depois é uma coisa interessante, as pessoas começam a querer saber mais. Ou seja, começam a perceber e começam a querer saber mais e a aperfeiçoar-se. Mas sim, na terceira, quarta aula.
Isso é muito, muito, muito bom. É ver na prática, não é? O resultado do trabalho que estamos a
E alguns já ganharam algumas dificuldades, ultrapassaram algumas dificuldades que tinham.
Que
E
bom.
resolveram algumas situações que tinham. Eu acho que tenho um testemunho, não estou bem certa, acho que está nos destaques, de uma pessoa que. Parece-me que está nos destaques, não me lembro bem. Que resolveu uma situação. Que ela diz que resolvi uma situação que se arrastava há 5 anos em 5 minutos.
Uau.
Eu parece-me que isso está nos destaques, não tenho certeza, mas acho que sim. Uma
Que
situação
bom.
que tinha a ver com a filha.
Então, ou seja, aquilo que a Rita oferece é para toda a gente. Qualquer profissão,
É,
qualquer. É
sim.
para
Eu já
todos os
tive
cidadãos.
profissões extraordinárias: engenheiro de minas, bióloga marinha. Uma criminologista a estudar em Stanford, uma massagista que estava na Suíça. Tenho muitas pessoas que estão fora de Portugal também,
Ah, boa.
muitos imigrantes.
E consegue ajudar mesmo.
Sim, porque as pessoas têm interesse. Depois, como é que quando eu estou aí, como é que faço? Como é
Ah,
que é?
ok. Exato.
As pessoas estão imigradas, mas muitas delas não é definitivo. E pelo
E,
menos é
aqui,
o que eu
e
sinto.
aquilo que acontece nas aulas é que. Claro que a Rita deve dar conteúdo, obviamente, mas as pessoas também colocam casos práticos, questões
As aulas são
práticas.
todas práticas.
Ok.
Tirando de uma ou duas, são todas
Portanto, são
práticas.
reuniões,
Sim, são
Zoom.
todas práticas. É assim como o Tony Robbins dos direitos fundamentais. Pronto. Portanto, eu obrigo, eu explico qual é o direito em causa, onde é que ele está na Constituição. Às vezes digo o artigo, outras vezes não, porque isso não é muito importante. Há três ou quatro artigos que eu acho muito importantes que as pessoas conheçam, mas o resto não interessa. Interessa saber qual é o direito. E depois toca pôr as pessoas a pensarem em utilizar aquilo. Que utilidade é que aquilo tem? Porque as pessoas estão ali para perceber como é que eu vou fazer. Eu não vim para aqui, mas isto não é uma coisa só para eu aprender. Eu quero saber é como é que faço na prática. Aliás, começam logo a perguntar ao fim de duas ou três aulas, mas depois como é que faço na prática? As pessoas querem saber é como é que fazem na prática.
Qual é que é o seu sonho ou um projeto que gostava ainda de implementar e que possa partilhar connosco? E que já possa partilhar connosco?
Há um projeto que está no forno, que entretanto eu espero que antes do verão possa sair cá para fora. Agora vai sair uma coisa muito interessante, porque o Master agora não vai ter mais turmas nos próximos tempos, porque vou lançar uma outra coisa que eu acho que vai ser muito útil também. Depois há aí convites para. Não posso dizer muitas coisas. Depois há aí convites para outra coisa, mas que não
Boa.
sei se terei tempo. E há a questão da televisão, que eu tenho andado a pensar se estou
Se vale a
assim.
pena ou não,
Sim.
né?
Apesar das propostas e destas últimas propostas já terem sido mais a meu gosto, mas tenho andado a pensar se será o formato que tenho interesse ou não.
Eu entendo-a perfeitamente. Embora
Porque eu
pense.
gosto muito do meu espaço e da minha comunidade,
Claro.
que dá muito, deu muito trabalho, dá muito prazer, e não sei se isso irá um bocadinho, aquelas limitações próprias da televisão, não sei se serão muito para o meu feitio.
Percebo perfeitamente. No entanto, não sei se vai aceitar ou não algum desafio, mas eu acredito que a televisão talvez seja o local que mais precisa de uma Rita Rocha. Porque há muitas pessoas que veem, as pessoas ou a faixa de pessoas que vê televisão, eu acho que talvez sejam, vê televisão generalista, etc., talvez sejam as pessoas que estejam a precisar mais
Pois, as pessoas estão muito
de
dependentes daquele
informação.
conteúdo da televisão, não é? E aquilo é quase como um vício. E muitas vezes atribuem uma credibilidade à televisão que ela que não tem, que já não tem, não é? E portanto têm tendência a não acreditar noutros veículos de informação, não é? Porque consideram que não são tão credíveis e não se apercebem desta mudança de paradigma.
Olha, eu, quanto a mim, desejo imenso sucesso no trabalho que está a fazer. Acho que, ao nível de difundir a importância de nos informarmos e de reivindicarmos os nossos direitos, acho que está a fazer um trabalho exímio queria lhe dar os parabéns por isso. Aprendo sempre muito quando vou à sua página. Também vou para me manter informada e acho que está realmente num caminho muito belo de abrir caminhos também para nós passarmos, não é? Abrir caminhos para nós passarmos. Quero lhe agradecer muito ter vindo.
Não, eu aqui agradeço.
E espero que quem nos ouve possa também começar a segui-la, começar a informar-se e que possamos cada vez mais, porque isto trata-se, acima de tudo, de despertar consciências, não é? Para aquilo que é realmente importante, que são os seus direitos fundamentais. Por isso, Rita, obrigada.
Obrigada, eu
Obrigada
que
por ter
agradeço
vindo.
pelo convite, pelo interesse e pela conversa.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada também a vocês aí desse lado. Portanto, já sabem, podem seguir a Rita Rocha na página dela de Instagram, que é legalis.
Legalis.pt.
legalis.pt. Lá vão encontrar muitos vídeos da Rita que nos fazem questionar, que nos fazem refletir, que vêm abanar as estruturas. Portanto, acho que é sempre e é uma página que tem muito um ar muito fresco, assim, que vem tipo, vem sangue, é sangue na guerra. É o que eu sinto. Então fica aqui também a recomendação para vocês conhecerem o trabalho da Rita e encontramos-nos na próxima semana. Até já.